Boa noite, bem-vindos ao Ponto de Cruz. Esta é uma rúbrica do Ponto SJ, portal dos jesuítas em Portugal, que se propõe ajudar a sonhar um país para todos. O meu nome é Vicente Góis, sou jesuíta em formação aqui em Braga e é com muita alegria que aqui estou na aula magna da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Católica, casa onde estudo filosofia. Comigo tenho o Francisco, a Paula e o Nelson. Francisco é gestor, a Paula é professora, o Nelson é padre. E com o objetivo também de me apresentar, dizer que tenho aqui alguém em comum com cada um dos nossos convidados, que muito me honra a sua presença. A primeira com a professora Paula, eu, tal como ela, também estudei economia, sou economista de formação, estudei em Lisboa, apenas a licenciatura. Tal como o Francisco, também fiz parte do Movimento Economia de Francisco e também tal como o Francisco não pude estar em Assis, mas o movimento está no nosso coração. E como é óbvio, tal como o Nelson, entreguei a vida a Deus na companhia de Jesus e é por isso que aqui estou. Esta conversa foi dinamizada localmente pelo CAB, Centro Académico de Braga, lugar de encontro do outro lado da praça para jovens universitários conviverem, celebrarem a fé à luz da espiritualidade inaciana. Neste tempo que prepara as eleições, o Ponto SJ lançou esta iniciativa para ajudar a sonhar um país digno e coeso, um país a crescer, um país com futuro e um país mobilizado para enfrentar os desafios. É um conjunto de quatro conversas, esta é a terceira. A primeira foi no Algarve sobre as desigualdades, a segunda em Lisboa sobre a educação e a quarta será em Coimbra sobre a participação cívica e democrática dos jovens. É um exercício de reflexão, não só a partir da atualidade, mas sobretudo à luz da doutrina social da Igreja, que no fundo é a tradução dos valores do Evangelho para a vida comum, social e económica do nosso mundo. Então, pensámos aplicar os quatro princípios deste pensamento social a cada uma dessas conversas, respectivamente, a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade. Mais do que um exercício académico, o Ponto de Cruz é um movimento de ir ao encontro das pessoas e da sua realidade. Escutar como vivem, como pensam. Por isso tivemos esta preocupação de escolher convidados que vivessem em Braga, que trabalhassem em Braga, que dessem da sua vida, do seu tempo, aqui nesta região norte. Não temos a preocupação de cair em partidarismos. Queremos dar valores, ajudar a formar a consciência para que cada um possa votar como entender. Seguiremos um método da doutrina social da Igreja que se chama ver, julgar e agir. Ou seja, queremos oferecer, em primeiro lugar, princípios de reflexão para ver a realidade, em segundo lugar, critérios para julgar com fundamento e, em terceiro, diretrizes para agir em consciência. Vão perceber que o rumo da nossa conversa seguirá este método. Nem por acaso, hoje comemora-se o Dia Mundial pela Justiça Social. O padre-geral da Companhia de Jesus, inclusivamente, lançou uma mensagem forte neste dia sobre a nossa situação global no que respeita aos atentados contra a justiça social. E o princípio da doutrina que ilumina esta discussão de hoje será o bem comum, que no fundo é uma concretização direta do princípio basilar da doutrina social da Igreja, que é a dignidade da pessoa humana. Este princípio, o bem comum, diz que promove tudo o que possibilita o bem das pessoas todas e o bem da pessoa toda, ou seja, um desenvolvimento humano integral. Isto passa não só por satisfazer as necessidades básicas que todos temos, mas se calhar e sobretudo por garantir uma satisfação de todas as dimensões da pessoa humana, incluindo a dimensão relacional e espiritual. Pronto, por isso superamos claramente qualquer espécie de materialismo, seja ele capitalista ou comunista, no sentido estrito do termo. Antes de apresentar os convidados e procedermos à conversa que aqui nos trouxe, com o objetivo de partirmos todos do mesmo lugar, do mesmo horizonte, vou fazer uma contextualização muito breve de três tópicos que me pareceram importantes. Em primeiro lugar, a economia nacional, o estado da economia nacional. Em segundo lugar, a realidade económica da região norte, esta onde vivemos e onde muitos de nós trabalhamos. E em terceiro lugar, um panorama geral das propostas dos partidos para a economia nestas eleições de 10 de março, que se avizinham. esta contextualização económica nacional. No fundo, procurei fazer uma comparação breve das principais variáveis macroeconómicas entre o primeiro ano e o último ano da governação do Partido Socialista, os últimos 8 anos, 2015-2023. Começando pelo crescimento económico, que é aquilo que dá o tema a esta conversa, por um país a crescer, em 2015, quando o Partido Socialista tomou posse no governo, registámos um crescimento de 1,79% do PIB. Hoje em dia estamos a crescer 2,3%. Isto dá uma média de 2,1% global ao longo dos anos, bastante abaixo da média da União Europeia, incluindo, obviamente, a quebra e a recuperação após a crise pandémica. Como componentes fundamentais deste crescimento, as exportações representam 41% do PIB, dado que está acima da média europeia. No nosso caso, o turismo é o setor com mais peso, 9,5% do PIB. Por outro lado, o investimento representa 20% do PIB, bastante abaixo da média europeia. Muito importante aqui é perceber que sem investimento, sem criação de riqueza, sem investimento não há crescimento e sem crescimento não há distribuição de riqueza. Depois, ao nível mais fiscal, o primeiro governo socialista herdou uma dívida pública de 128% do PIB, muito acima das metas europeias, e, no fundo, deixa agora a governação com uma dívida nos 99%, 98%. O déficit das contas públicas estava nos 4,4%, este valor inclui o resgate do Banif, em 2015, porque senão seria muito mais baixo, e agora está em 0,2%, previsão do FMI para 2023. Por fim, para destacar esta contextualização económica nacional, o peso elevado da carga fiscal, que em 2015 era 34,4%, hoje em dia é 38% do PIB. 38% da riqueza gerada em Portugal, hoje em dia, vai para os cofres do Estado, seja por via dos impostos sobre o consumo, sobre o rendimento, sobre os lucros das empresas. Por fim, importa dizer que um valor fundamental é a produtividade, que em Portugal está sucessivamente a piorar comparativamente aos outros países da Europa. Hoje em dia, pior que Portugal nos níveis de produtividade, só temos a Grécia e a Eslováquia. Os salários têm subido, especialmente o salário mínimo, passou de 505 euros para 820, uma subida de 62%. Pelo contrário, o salário médio, apesar de ter subido, a taxa de variação foi apenas de 28% para 1.505 euros. No que respeita à região Norte, seguindo dados da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, esta região concentra 35% da população residente em Portugal, acho que é um valor para termos em conta, mas o peso das exportações nacionais para as quais Braga contribui, Braga não, o Norte, são 39%, ou seja, está superior à população. Destas exportações, destacam-se as indústrias transformadoras, já que metade das indústrias transformadoras portuguesas estão no Norte, 50%. Estas indústrias transformadoras representam 70% das exportações do Norte, 67% do emprego e o tecido empresarial é composto por grandes empresas, mas também pequenas e médias empresas, das quais o Francisco é aqui um exemplo e poderá falar-nos disso. O principal desafio que Braga, região norte, enfrenta é que estes produtos industriais subam na cadeia de valor. Ou seja, por mais que se trabalhe, o valor acrescentado que se consegue imprimir na produção não é suficiente para aumentar os níveis salariais e gerar um nível de vida melhor. Ao nível da contextualização política, pronto, ainda ontem no debate, no grande debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, percebemos que ambos os partidos assumem como prioridade o crescimento da economia para resolver os problemas do país. Mas notamos também uma grande diferença entre o PS e os partidos da esquerda, a AD e os partidos da direita, sobre o modo como querem promover esse crescimento. Quanto ao IRS, o imposto sobre o rendimento, sobre os salários, a esquerda apoia-se sobretudo no desagravamento do IRS para as pessoas de menores rendimentos, enquanto a direita, no geral, propõe reduções transversais, que afetem todos. Quanto ao IRC, que é o Imposto sobre o Rendimento das Empresas, a direita tem promessas de descida da taxa, seja ela transversal, seja ela progressiva, isso depois depende dos partidos, enquanto que a esquerda promete taxar as empresas com mais lucros ou de maior dimensão. Especificando os dois maiores partidos, que acho que, que também é pertinente fazê-lo, a AD quer que Portugal cresça em 2028, ou prevê que cresça, 3,4%, bastante acima do valor estimado para 2023. Para isto, promove, obviamente, um choque fiscal, que diz que é importante não para amealhar dinheiro das pessoas, mas para dinamizar a economia. Pronto. Em particular, pretende baixar o IRS em todos os escalões até ao oitavo e pretende baixar o IRC transversalmente para 15%. Por outro lado, o PS prevê um crescimento mais moderado, de entre 1,6% a 2%, rejeita um choque fiscal, porque diz que isso seria arriscar desequilibrar a carga fiscal, pronto, que passou a ser um apanágio da governação socialista, e em vez de choque fiscal propõe um choque de produtividade, selecionando centralmente, ou seja, a partir do Estado, os setores e as tecnologias onde já haja competências científicas e tecnológicas instaladas. Pronto. Quanto à produtividade, importa dizer também que a AD propõe prémios a quem tem melhor prestação na administração pública. Prémios de produtividade. Por fim, importa dizer que... Não, acho que é suficiente dizer isto. Pronto. Dos outros partidos, muito rapidamente, até porque o tempo se vai esgotando, importa dizer que o Chega propõe criar o protocolo Zero Economia Paralela para recuperar os valores movimentados da economia paralela e assim poder financiar o seu extenso programa de aumentos. Quanto ao IRS, propõe apenas duas taxas marginais, 15% até aos 40 mil euros e 30% a partir dos 40 mil euros. O IRC propõe uma taxa única de 15% para as regiões autónomas interior e 18% para o restante território. A Iniciativa Liberal propõe uma taxa única de IRS, ou seja, para todos, independentemente do rendimento, de 15%, e uma taxa única de IRC de 12%, ou seja, bastante abaixo dos valores que a AD propõe. Por fim, falo do Bloco de Esquerda como representante dos partidos mais à esquerda do PS, sem qualquer desconsideração pelos outros. O Bloco de Esquerda propõe a reestruturação da dívida para melhorar a balança de rendimentos. E propõe, destaca aqui, dois impostos progressivos sobre a riqueza. Um sobre o IRC, as empresas com lucros pagam mais IRC, e também sobre os impostos, sobre os impostos sobre doações e heranças, que também pagarão progressivamente mais percentagem quanto maior for essa doação e essa herança. Pronto. Feitas estas três contextualizações, espero que tenha sido útil para estarmos todos na mesma página, vou proceder à apresentação dos nossos convidados, que muito me honra, mais uma vez, a sua presença. Começo pela professora Paula Veiga Benes, professora na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, licenciada em Gestão de Empresas pela UEM, mestre em Economia Internacional pelo ISEG e doutorada em Economia pela University of South Carolina, com uma tese sobre saúde. Tem como área de interesse e investigação a Economia da Saúde, onde leciona na licenciatura. O Francisco Maia é doutorado pelo programa MAP-I das Universidades do Minho, Aveiro e Porto, em Ciências da Comunicação. É gestor de uma pequena empresa de desenvolvimento de software sediada aqui em Braga, que se chama Invisible Lab, e é professor auxiliar convidado na Universidade do Minho. Fez parte do Hub Português da Economia de Francisco, tal como eu, muito brevemente, desde o seu início em 2019. Ou seja, mesmo antes do encontro propriamente dito, Economia de Francisco em Assis. Já o padre Nelson Faria foi estudante de Direito na Clássica, em Lisboa, onde foi particularmente ativo nas lides associativas e partidárias. Entrou na Companhia de Jesus em 2009, o que levou ao estudo da filosofia, nesta mesma casa, e de teologia em Madrid e em Paris. Atualmente trabalha na Rede Mundial de Oração do Papa, obra da Santa Sé confiada à Companhia de Jesus, mesmo aqui ao lado, que visa sensibilizar todas as pessoas de boa vontade para os desafios do mundo, a missão da Igreja, expressos pelo Papa Francisco, cuja intenção vale a pena recordar para este mês de fevereiro é rezar pelas pessoas que estão em doença terminal. Muito bem, vamos começar. Depois desta inicial ensaboadela, espero não ter desmotivado ninguém. Pronto, recorda este método: ver, julgar, agir, não é? Próprio da doutrina social da Igreja. Começo pela professora Paula. A propósito do impacto que a economia tem e terá nas eleições de dia 10, vou recuperar aqui duas intervenções de seus colegas economistas. Um, aqui de Braga também, Luís Aguiar Conraria, e outro do professor Ricardo Reis, na LSI. O primeiro diz que em 2023 foi um bom ano para Portugal, com robustez face à guerra, à inflação e à forte subida das taxas de juros, ou seja, a economia demonstrou-se resistente. Os salários reais estão a subir, ao contrário do que o mediatismo faz parecer. A força de trabalho portuguesa está a qualificar-se. É impressionante o peso das nossas exportações no PIB e, mesmo assim, o investimento estrangeiro está a aumentar. Ou seja, digamos assim, uma visão otimista da conjuntura, ou seja, do dia a dia que encontramos. Por outro lado, Ricardo Reis, numa entrevista ao jornal Sol, sobre o passado menos imediato da nossa economia, ou seja, sobre os últimos 20, 30 anos, diz que todos os nossos problemas enquanto país, na imigração, na saúde, na educação, na incapacidade de fixar talento, estão associados à estagnação económica. Ele tem esta frase contundente: um país que não cresce há 20 anos é um país no qual as pessoas vão estar cada vez mais pobres em relação aos padrões do resto da Europa. Ou seja, como economista da saúde, professora, como olha para a saúde da nossa economia? Partilha desta apreensão de fundo e deste otimismo de época? Será que o nosso sistema imunitário está robusto ou, quando vier um inverno económico, vamos ser os primeiros a apanhar um vírus?
Não é aqui? É mesmo aqui? Sério? Olá, muito boa noite. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Vicente, eu não fazia ideia nenhuma que era economista. Obrigada também pela apresentação que fez. Agradecer a toda a plateia. É um prazer sempre colaborar com o Estado e, obviamente, com o Cabo, com quem tenho algumas relações afetivas. Bem, eu vou dizer ao Luís que ele é um otimista, pronto. De facto, eu gostava de começar por notar uma coisa importante da sua pergunta, da qual talvez eu discorde. A visão, a frase do professor do professor Luís, não é de facto uma frase meramente conjuntural. Ou seja, muitas das coisas que ele refere têm um grande impacto estrutural na economia ou vêm de alterações profundas estruturais na economia. Bem, de qualquer maneira, eu gostava de dizer que quando estamos a falar, obviamente, quando estamos a falar de economia, temos sempre o problema do período que estamos a falar, não é? De contextualizar o período que estamos a falar. E, de facto, de 2000 a 2020, portanto, nestes 20 anos a que o professor Ricardo Reis se refere, e eu queria dizer que qualquer um deles sabe 10 vezes mais de economia portuguesa que eu sou de economia da saúde, de facto, não sou tão focada na economia portuguesa, mas durante esse período nós tivemos três crises. Ele, aliás, tem um trabalho profundo sobre isso, três crises importantes na economia portuguesa. Algumas importadas, nomeadamente a crise de 2023, que foi uma crise da crise. Desculpem, a 2023 não foi nada importada, foi uma crise nacional. De alguma maneira, algum ajuste também ainda à entrada da União, do euro, à perda da política monetária. O país, portanto, teve algumas dificuldades em se ajustar. Foi um período caracterizado por forte desemprego, foi difícil fazer ajustamento à economia. Eu devo dizer que a economia portuguesa também já estava a sofrer muitos choques externos anteriormente, nomeadamente com o acordo de motivos, com o acordo que permitiu a entrada no mercado de têxtil da China, e, portanto, já estava num processo muito grande de ajustamento. Depois, em 2008, 2009, a crise internacional financeira, e, portanto, essa crise foi, de facto, também importada. E depois, em 2011, 2013, a profunda crise da dívida que todos vivemos, que tem, obviamente, é também reflexo da crise anterior, nomeadamente da resposta da União Europeia e de Portugal à crise anterior, que foi de política expansionista e, portanto, que gerou, num contexto de muita incerteza de uma crise financeira, gerou a subida da taxa de juros e, portanto, gerou todos os problemas das dívidas que nós nos lembramos e que afetou tanto a economia portuguesa. De facto, quando fazemos uma análise não de 20 anos, já estou em 2013, não é? Portanto, já estou quase a apanhar os 20 anos do que o professor Ricardo Reis fala. Quando chegamos a 2015, e penso que é um bocado o que o professor Luís está a falar, de facto vimos um Portugal em 2015 e 2016, até à crise do corona, a crescer, e a crescer em alguns períodos a convergir para a União Europeia, ou seja, a crescer um bocadinho mais que a União Europeia. Essa fase de crescimento, de facto, foi interrompida pelo coronavírus e depois, no período seguinte, 21, 22, este período tivemos também uma recuperação, a economia cresceu mais do que a economia europeia, e depois tivemos, obviamente, ou estamos a viver um período, obviamente, de muita incerteza nas economias afetadas pelas guerras, e a economia portuguesa, de facto, no contexto europeu, foi relativamente mais robusta do que as outras economias. Pode ser um bocado sol de pouca dura, não é? Porque as economias com quem a gente tem mais relações comerciais, essas estão a entrar em crise. E, portanto, de qualquer maneira, todas as indicações, as previsões da União Europeia, as previsões do FMI, as previsões de alguns dos meus colegas com quem falei, é de facto que Portugal, como veja, nos próximos anos tem um crescimento relativamente maior. Mas nós estamos com muito... Isto é mesmo difícil. Nós estamos mesmo com... Estamos num clima, de facto, de muita incerteza. Eu andei aqui a ver a evolução dos últimos anos e, de facto, é incrível. Acho que nós, na minha geração, não viveu nunca um período com tantas incertezas, certo? Desde o Brexit, à convulsão política nos Estados Unidos, depois à Ucrânia e agora à guerra no Médio Oriente. Portanto, de facto, nós vivemos num período de muita, muita incerteza e, portanto, é muito difícil fazer muitas projeções. De qualquer maneira, o que eu queria dizer é que a questão levantada por o otimismo do Luís, que é uma pessoa otimista, é de facto... A opinião dele não é uma opinião conjuntural. Quando ele fala que houve um aumento das qualificações em Portugal, isso é verdade, não é? Eu tenho sempre este dado que é interessante, que é só depois de 2000 é que Portugal passou a ter mais licenciados do que analfabetos. A maior parte da Europa teve assim, mas um século antes. Certo? Portanto, nós entramos no século, em 2000, de facto, com um número muito elevado de analfabetos. Hoje nós temos mais ou menos uma percentagem de licenciados com menos de 45 anos, sobretudo na faixa de 25, 30 anos, que tem mais ou menos a média, que tem em média mais ou menos com o resto, que está próxima pelo menos da média da União Europeia. E, portanto, nós tivemos, de facto, um salto muito grande nas qualificações. Nós até, estava a ler também hoje um artigo do problema da sobrequalificação. Nós já temos cerca de 10% das pessoas eventualmente sobrequalificadas para o que o mercado de trabalho lhes pode oferecer. E, portanto, importa também dizer que isto não é nenhuma reforma que aconteceu Big Bang. Isto é um processo que se foi fazendo, não é? Eu, às vezes, quando a gente fala disso, os jovens olham para nós como se nós fôssemos muito velhos, se calhar é verdade, mas pronto. Mas da minha escola primária, eu penso que licenciámos duas pessoas. Certo? Da minha escola. Acho que nem chegámos a falar no licenciar. Possivelmente chegaram ao liceu duas pessoas. E, portanto, estamos perante, de facto, uma transformação muito grande da sociedade portuguesa e que foi muito rápida. Eu costumo dizer também que a minha irmã mais nova, também foi para se calhar para uma escola melhor, mas a minha irmã mais nova, com 8 anos de diferença, já estamos a falar de um... Conheço para aí dois ou três doutorados da turma dela e, portanto, estamos a falar de uma mudança muito grande na sociedade portuguesa. E, portanto, isto é para dizer que, de facto, não é só uma questão desde aquele partido, foi uma alteração que se foi fazendo. Assim como a inovação nas universidades, de facto, temos cada vez mais, tem aqui os dados, em 2012 tínhamos 76 patentes, em 2023 temos cerca de 300 patentes, Portugal só tinha uma universidade nas melhores 500 do mundo em 2015, em 2023 tem 5. Claro que estas métricas valem o que valem, certo? Mas são importantes para mostrar, de facto, o que foi feito, a evolução que foi feita no país durante este período. Claro que isso é sempre surpreendente quando nós depois vemos que, de facto, nós não convergimos durante este período entre 2000 e 2022, portanto, fazendo claro que estas questões do tempo que estamos a observar pode mudar algumas coisas, de facto, nós não tivemos crescimentos na produtividade. Relativamente à Europa, tínhamos 67,9% e agora temos 66, em 2022, se eu vi bem os dados, tínhamos 65,1% e o nosso PIB era 85% do PIB, média do PIB europeu, e hoje é 77%. E, portanto, de facto, nós não temos, continuamos, apesar deste aumento de qualificações, continuamos com uma baixa produtividade, que em grande parte tem a ver com o facto do nosso rácio de capital por trabalho ser muito baixo. Era cerca de 25% do resto da Europa em 1986 e hoje está mais ou menos cerca de 50%. Portanto, nós podemos pôr muitos jovens licenciados em cima de pouco capital e que, obviamente, a produtividade não vai aumentar, não aumenta assim, não é? Daí a necessidade de capitalização assim, da economia. Mas gostava também de referir algumas coisas que têm a ver com muito do que o Luís disse. Portanto, o Luís também falou das exportações. De facto, nós continuamos a ter baixas exportações por PIB. Eu penso que disse um valor, eu tenho aqui e outro, temos 50% em 2022, às vezes um ano ou dois de diferença, sobretudo quando estamos a apanhar agora 2019, 2020, temos o período de Covid, temos ali algumas diferenças nos resultados, mas quando estávamos a falar entre, sei lá, em 1993 tínhamos 31%, em 1980, 85 tínhamos 15%, portanto, estamos a falar também de um crescimento assinalável e, sobretudo, de uma alteração da especialização das nossas exportações. De facto, Portugal, nos últimos anos, conseguiu aumentar a especialização das suas exportações, portanto, ter exportações em outros setores, como os automóveis, as máquinas, material elétrico, um forte crescimento também da indústria aeronáutica, da química, da farmacêutica, em substituição daquilo que concentrávamos mais antes, que era, por exemplo, têxtil ou calçado. Portanto, também fizemos aqui o valor acrescentado das exportações cresceu substancialmente.
Em particular, destaca-se pela exportação de material ligado ao automóvel, será não bens finais?
Sim, nós temos algumas diferenças importantes geográficas ou das regiões, de facto. Mas eu tenho aqui um dado que é importante: o turismo chegou a representar 70% das exportações de serviços, hoje representa apenas 48% das exportações de serviços. Porque, de facto, cresceu muito as exportações de serviços informáticos e de outras exportações. Por exemplo, os serviços informáticos subiram quase 4 vezes entre 2015 e 2023. Portanto, dizer que o Luís, o otimismo do Luís se consustancia nos dados, também houve, de facto, um aumento muito forte dos fluxos de investimento direto e alguma diversificação dos investidores, com alguma instabilidade, mas houve um crescimento do fluxo de investimento direto. E das coisas boas para dizer, se ainda tiver tempo para dizer, não? alguns pontos na transição energética e ambiental, também por razões, obviamente, de clima e de geografia e tal, e, portanto, em algumas coisas eu posso dizer, de facto, eu posso partilhar o otimismo do Luís, não achando necessariamente que se trata de uma questão conjuntural, nem que foi feita agora, é um caminho da economia portuguesa, mas, e claro que existem muitas, tem aqui a lista, muitos problemas se mantêm, não sei se quer agora ouvir os problemas, mas há algum fundamento em ambas as questões, em ambas, como seria esperado, aliás, estamos a falar de dois grandes economistas em ambas as questões.
Muito obrigado, professora, por este diagnóstico. Se calhar passava aqui para o Francisco Maia, mudando aqui um bocadinho o prisma, não é? Mais em direção ao bem comum, que também nos traz cá. O Papa Francisco, no seu documento programático, A Alegria do Evangelho, qualificou com palavras muito duras o atual sistema económico, Falou de uma economia que mata, desumaniza, exclui e não cuida da criação, mas promove as desigualdades. 6 anos depois, escreveu uma carta, na qual os dois nos sentimos destinatários, desafiando os jovens economistas e gestores a estudar e a pôr em prática uma economia diferente, que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta. No sentido também de estabelecermos um pacto para essa economia de amanhã. A minha pergunta vai neste sentido. Qual foi a sua experiência neste movimento? Qual tem sido? O que é que do caminho percorrido até agora mais te marcou e mais te faz ter esperança nesta economia de amanhã? E por outro lado também, para aqueles que por alguma razão, talvez por conceito, consideram esta postura do Papa Francisco uma postura anticapitalista, uma postura até revolucionária ou socializante, pergunto-te se falamos de uma economia alternativa, à parte, ou de uma nova postura na mesma economia, na economia real, como fermento na massa. No fundo, se esta economia de Francisco imprime uma dinâmica de revolução ou de conversão?
Obrigado também pelo convite, estou muito contente de estar aqui convosco. Ora bem, eu queria separar, se calhar, a questão em duas ou três ideias. Não quero dar respostas, mas abrir assim, algumas janelas de reflexão. O que o Papa nos pede está, obviamente, ligado com a mensagem do Evangelho. E isso é, obviamente, um pedido de conversão, antes de mais, individual. E essa conversão tem que ser feita todos os dias e é um caminho a percorrer. Se transportarmos esta conversão para a economia, para o mercado, poderíamos ver que será naturalmente uma revolução. Agora, não me parece que nós possamos, de repente, dizer vamos zerar o que existe e vamos construir um modelo novo muito bonito em cima daquilo que temos hoje em dia, porque não é possível. É uma conversão que se espera que transforme o modelo atual, seja porque o evolui, porque o melhora, porque corrige problemas que ele tem, não é? Agora, o que é que eu vejo neste apelo, o que é que me chamou o apelo do Papa na altura? Foi que realmente o Papa nos diz que se calhar temos que olhar um bocadinho para o lado, se calhar temos que estar mais atentos, porque efetivamente há efeitos da economia que nós vivemos hoje que são efeitos nefastos para o próximo. E aqui o próximo eu vou dizer que pode ser o nosso vizinho, mas também pode ser um país vizinho, pode ser um continente vizinho com o qual nós não contactamos no dia a dia e com o qual se calhar não temos a noção do impacto que estamos a ter nesse próximo. Agora, o Papa também faz não só palavras duras do ponto de vista do seu diagnóstico, mas também da exigência que depois nos transporta na sua carta e depois nos sucessivos encontros. Portanto, a economia de Francisco nasce desta carta de 2019. Há uma tentativa de encontro em Assis em 2020 que não acontece por causa da pandemia. É feito um evento online. Depois, todos os anos, tem havido um evento ou online ou então, em 2021, o presencial. E aquilo que, de facto, me parece mais importante é a palavra que usaste na pergunta de esperança. Ou seja, é evidente que este apelo é de tal forma aberto que atrai pessoas com pensamentos económicos diferentes, com ideias para modelos económicos completamente diferentes, muitas vezes opostas, mas e para mim, para a minha vida pessoal, é uma sensação de esperança, no sentido em que é efetivamente possível sentarmos à mesa e discutirmos estas questões, por exemplo, entre o Norte Global e o Sul Global. Ou seja, sentarmos à mesa para discutir estas questões, não é descontado. O facto de isso ter sido possível nestes vários eventos e depois, localmente, nos vários hubs, em Portugal temos um hub aqui, que é um conjunto de pessoas que se animaram e que mantêm podcasts, escolas de formação, eventos de divulgação, projetos aqui em Portugal e que existem em outros países. Portanto, o facto de isso ser possível é um sinal de esperança. Não significa que automaticamente a economia faz isto que venha resolver todos estes problemas. Não é? Agora, só voltando à questão porque não queria deixar só de comentar a questão do anticapitalismo do Papa. Eu não sei se ele é anticapitalista do ponto de vista do modelo económico. Agora, claramente é ações económicas que dão origem ao descarte de pessoas, não é? Ou seja, que dão origem à pobreza, que têm como consequência grupos que estão fora, grupos que estão dentro, pessoas que estão que não têm acesso a pessoas que têm acesso. Com certeza ele será anti este posicionamento. Não sei se este comentário do Papa é um comentário económico do ponto de vista, o modelo terá que ser assim lançado. Agora, claramente, há aqui uma coisa que nos faz pensar e que nos exige a tal conversão de alterar as coisas por
Muito obrigado. E por falar em esperança, passamos para o Nelson e continuamos no estilo do Papa Francisco, recordando o seu discurso, o seu primeiro discurso na Jornada Mundial da Juventude, no CCB, diante das autoridades políticas. O Papa afirmou que a política é chamada, hoje mais do que nunca, a corrigir os desequilíbrios económicos do mercado que produz riquezas, mas não as distribui, empobrecendo de recursos e de certezas de ânimos. A pergunta é: se a economia tem assim tanta influência na política, nos programas, nos resultados, no próprio ânimo do eleitorado, como vemos, os dois principais partidos destas eleições assumem como bandeira essencial a economia e o crescimento económico, que prioridades políticas devem guiar os decisores tendo em conta o bem comum, tendo em vista o bem comum, aquele que supera o bem pessoal, o bem da maioria? Por outro lado, também pergunto se de facto é verdade que muitos eleitores decidem o voto a partir do seu próprio bolso, ou seja, o que é que me vai sair melhor, o que é que me vai pesar menos, em que medida é que estes valores da doutrina social da Igreja, que te peço também que possa explorar, do destino universal dos bens, da opção preferencial pelos pobres, pobres, hoje a Conferência Episcopal Portuguesa disse que esta palavra praticamente não existiu nos debates entre os líderes partidários, como é que é possível em mais de 20 debates não se teria falado dos pobres, que são tantos em Portugal? Como é que isto deve influenciar o modo cristão de estar na política?
Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu creio que, de facto, e isto é uma coisa do Papa Francisco, acho que vem do João Paulo II. Com o João Paulo II, nós criámos um conflito aberto, quer com o capitalismo, quer com o socialismo, renegando os dois. Ou seja, oficialmente, e sem pudores, e sem tentar inventar uma terceira via. Portanto, a ideia não é vamos arranjar aqui um popurri, uma coisa que junta um bocadinho os dois e vão ver que é mais giro. Qual é que é o grande problema, quer do capitalismo, quer do socialismo, ou do marxismo, ou do comunismo, como depois quiserem aqui juntar as coisas? Creem que pelo crescimento económico nós vamos ser mais felizes. Creem que a economia vai fazer com que a humanidade atinja o seu nível mais elevado de felicidade. E este é o grande erro. Este modelo, ou estes modelos assentes no crescimento económico, só vão trazer barbaridade. Só vão trazer exploração do irmão pelo irmão. E isto é claro. É claro em João Paulo II, é claro em Bento XVI, se quiser, principalmente em Caritas in Veritate, e é particularmente claro com o Papa Francisco. Porque é que, se calhar, o Papa Francisco é aquele que se fala mais? Porque acho que isto tem a ver com uma outra coisa que o Papa Francisco trouxe, que foi, ele começou a falar um bocadinho menos de moral e muito mais de economia. Porque realmente nós às vezes pensamos no mandato do magistério de João Paulo II, e o que a malta vai pensar imediatamente é aborto e contraceptivos. Pronto, é isto. Tem um cartoon do António com o Papa João Paulo II com um preservativo no nariz. Ficou muito conhecido na altura, que saiu na capa do Expresso. Bento XVI, mais ou menos pela mesma linha. E o Papa Francisco, de facto, tentou aqui colocar a economia e o discurso económico no centro, agarrando em algo que a malta vai dizer, ah, a ecologia integral, que é uma coisa que traz o Papa Francisco, na verdade não é. O Papa João Paulo II já cunha a expressão micologia humana para tentar agarrar em todas as dimensões. O Papa Bento XVI também vai explorar. E para isto tudo, o que é que eu vos quero dizer? A economia não pode estar no centro das nossas decisões. A economia serve-nos. Mas a economia não pode ser a principal decisão. Não pode ser o principal critério. O principal critério é o da dignidade da pessoa humana. Esta revolução começa com o Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, em que ele vai começar a entrar na questão do salário justo. E o que é que ele entende por salário justo? Entende que, dentro do critério salário justo, tem de haver espaço para que alguém possa poupar. Quantos de nós é que temos um salário que nos permita poupar? De que maneira é que a economia que nós alimentamos nos incentiva a poder poupar, quando, na verdade, o que nós somos incentivados, por culpa nossa e por culpa deste contexto, é gastar. E quanto mais gastarmos, mais riqueza criamos. E quanto mais riqueza criamos, melhor vai ser o mundo. Então, onde é que nós devemos começar por colocar o nosso critério? Dignidade da pessoa humana. Qual é que é o partido político que me está a apresentar uma visão global que eu diga, aqui há desenvolvimento do ser humano. Não das estatísticas, do ser humano. Eu, se calhar, sou daqueles que andam a engordar as estatísticas, para além de ter o corpo que tenho. Mas, para além disso, eu tenho duas licenciaturas. Não sei se para o Estado isto e um mestrado. Não sei se para o Estado isto que só estou a roubar, ou alguém, se calhar, é licenciado por minha culpa, estatisticamente. Quase naquela história do... Há 10 pessoas numa sala, há 10 telemóveis. 100% de pessoas têm telemóveis. Se calhar não. Se calhar algum tem 2 ou 3 no bolso. Há 3 tipos de mentiras. A mentira descabelada e a verdade estatística. E, portanto, a verdade estatística é uma coisa para nós olharmos com muita atenção. Devemos olhar para a estatística como o Vasco Santana no Pátio das Cantigas. Olha para um candeeiro, para um lampião. Devemos olhar para a estatística mais pelo apoio que nos dá do que pela luz. Portanto, é por isto, é para aqui que nós devemos olhar para a estatística. É pelo apoio, não é pela luz. Porque a luz é só uma, se parecer Cristo. Mas, se quiserem, a luz deve ser de que maneira criamos uma sociedade em que todos se desenvolvam. Não é que todos sejam licenciados. É um erro. Foi um erro claro da nossa educação. A licenciatura não dá felicidade. O meu pai nisso era muito mais sábio que a minha mãe. Com todo o respeito pela minha santa mãe. Minha santa mãe sempre quis que eu me licenciasse. O meu pai dizia, faz uma coisa que gostes. Se fizeres uma coisa que gostes, vais ser feliz. E eu, quanto mais tempo passa, e vou acumulando licenciaturas até ao provincial, mandar ter a mais uma ou outra, mas fico convencido disto. O modelo tem de ser a dignidade da pessoa humana. A segunda pergunta era, que vais estar a falhar.
Destino universal dos bens, opção preferencial pelos pobres.
Ok. Está, dignidade da pessoa humana. A questão do bem comum, o Vicente já lhe tocou, que é como é que olhamos para a sociedade e para o bem de todos, como família, desenvolvimento de todos, de mim como indivíduo, do meu grupo social, mas também que cada um tenha a noção do que é que pode ser bom para todos. O destino universal dos bens é algo que entra na década de 80, como princípio, torna-se com os centésimos anos de João Paulo II, em que essencialmente já pede uma autoridade mundial, ou pelo menos intergovernamental, que permita orientar-nos nas nossas várias escolhas. Portanto, se quiserem, dentro também das nossas escolhas, partidos que olhem com grande suspeição sobre autoridades supraestaduais, estão um bocadinho fora do campo da doutrina social católica. Porque entendemos que, de facto, é importante esta colaboração. Obrigado.
Então passamos agora para o julgar.
Eu acho que já tinha começado a julgar bastante.
E bem. Professor, eu prometo que agora a pergunta é sobre a saúde, está bem? A saúde tem sido um dos temas fundamentais dos debates e da campanha eleitoral. estamos perante uma situação, no mínimo, sensível. Falta de médicos de família, urgências fechadas, concursos que não se preenchem, dificuldades de contratação, reivindicações salariais, contestação generalizada. Por um lado, parece que a política de contas certas destes últimos anos de governo socialista tem sacrificado a qualidade dos serviços públicos. Por outro, o facto de termos pela primeira vez na história um excedente orçamental, ou muito perto disso, legitima as reivindicações do pessoal médico. Ou seja, as classes, sejam os médicos, sejam os polícias, sejam os professores, vendo que as contas estão certas, sentem-se mais, com mais força para poderem reclamar os seus direitos. Olhando para esta realidade, tem-se falado muito das parcerias público-privadas, do regresso delas. Será que isto é uma evidência? Será que o Estado tem o dever de, independentemente do serviço ser público, privado ou social, a saúde ser providenciada a todos? E no caso de facto ser uma evidência, não estaremos nós num jogo, reféns de um jogo interminável de reformas e reversões, por mais que mude o governo?
Foi mesmo coincidência, eu perdi os dados todos, a sério. Eu tinha para aqui um montão de papéis com um montão de dados. Perdi os dados todos. Saúde. A primeira pergunta era sobre as parcerias público ou privadas, ou se é um conto. Bem, até gostava mesmo de ter aqui os dados.
Se quiser mais um para ajudar à festa, exclusividade dos profissionais de saúde no SNS.
Não pensei muito sobre isso, mas Bem, eu primeiro gostava de dizer que nós não temos muitos estudos sobre as parcerias público-privadas, estudos empíricos, a evidência empírica, os tais dados, a não ser um trabalho do Tribunal de Contas que indica que as parcerias público-privadas tiveram um impacto positivo em termos de poupança dos custos, não é? Portanto, do ponto de vista financeiro, tiveram um impacto positivo. E depois temos um montão de papers teóricos. A primeira coisa que gostava de dizer é que as parcerias público-privadas não são uma inovação portuguesa. As parcerias público-privadas existem em diversos países. As parcerias público-privadas foram muito promovidas até pela Organização Mundial da Saúde para, de facto, fazer ou alterar as condições de saúde em alguns países menos desenvolvidos. Portanto, as parcerias público-privadas não são, de facto, uma inovação. A segunda coisa que eu gostava de dizer é que em saúde nós temos sempre muita dificuldade em criar evidência empírica. Portanto, temos isto de facto do Tribunal de Contas que diz que poupa em criar evidência empírica porque é muito difícil medir qualidade em saúde. Portanto, nós temos muitas dificuldades em encontrar bons indicadores de qualidade e, portanto, é sempre muito difícil de medir qualidade. Claro que temos alguns indicadores, mas são sempre questionáveis, é sempre possível ver outro e, portanto, temos algumas dificuldades. O que é que a gente sabe sobre as parcerias públicas ou privadas? O que eu gostava de dizer é que, do meu ponto de vista, na minha opinião, ter tirado as parcerias públicas ou privadas, ou seja, ter impedido, ter na lei de bases, me parece uma coisa muito redutora, ou seja, tirar um instrumento de gestão de uma lei parece uma coisa muito redutora e, portanto, é uma coisa de que eu não sinto que houvesse uma necessidade e não acho que tenha sido bem feito. De facto, nós não temos evidência que são piores, começa por aí. Nós sabemos que em saúde é muito difícil fazer contratos. No fundo, as parcerias público-privadas são uma transferência de risco do setor público para o setor privado, a qual nós não podemos pedir ao setor privado para ter todos os riscos. As pessoas, uma das críticas muito comuns às parcerias público-privadas é se eles tiverem lucros, ficam com os lucros, se eles tiverem prejuízo, nós pagamos. Sim, mas o que nós queremos é que eles tenham menos prejuízo que antes, certo? Portanto, o incentivo era eles terem menos prejuízo do que antes. Portanto, do ponto de vista teórico, não penso que há nenhuma razão suficiente para nós podermos dizer, a priori, de uma maneira, que as parcerias públicas ou privadas são más. As coisas dependem muito da capacidade que o Estado tem de contratualizar, ou seja, de facto de haver contratos transparentes, dos incentivos serem bem dados, de haver possibilidades de monitorizar os contratos, depende também, obviamente, de coisas como a duração do contrato, a possibilidade de renegociação, todas essas questões mais processuais não será a palavra, mas mais do contrato, são essas que podem condicionar se as parcerias públicas ou privadas são ou não mais Portanto, não há, do ponto de vista teórico, nenhuma coisa que a gente possa antecipar que há. Há, de facto, um problema nas parcerias público-privadas, ou pode ser um problema, que é a possibilidade de incentivar oportunismo político. Ou seja, eu não tenho dinheiro para fazer nada, não é possível fazer nenhum hospital, eu peço, faço uma parceria público-privada para a construção, né? Porque as parcerias público-privadas podem ser de construção ou de gestão, ou simultaneamente as duas, e faço um grande brilharete político. Portanto, há de facto aqui, pode haver um oportunismo político, passar o custo para as próximas gerações e agora beneficiar disso. Portanto, há esse problema. Do ponto de vista de poderem ser boas ou más, depende de como são desenhados os contratos, depende de como é feita a monitorização, mais do que à partida possamos dizer que elas são, obviamente, muito más e que alguma coisa justifique que elas sejam tiradas daquelas que esteja consagrado que elas não possam existir.
Um dado relevante ontem relembrado pelo candidato Luís Montenegro foi que, salvo erro, nestes últimos anos de governo socialista foram construídos 0 hospitais públicos e 32 hospitais privados. Isto leva-me a perguntar, pronto, obviamente tem este problema da contratualização, mas também nos remete para a questão da exclusividade dos profissionais de saúde no SNS. Muitos levantam este tema, isto tem alguma pertinência?
Eu soube isso. Confesso que não, que sabia que me ia perguntar, mas eu não tenho assim, não estudei, não tenho uma opinião. Há de facto exclusividade em muitos setores da função pública. Eu tenho uma relação exclusiva com a universidade, né? Portanto, isso é uma coisa que existe em muitos outros setores da função pública. Penso que é possível, desde que seja suficientemente atrativo para os médicos aceitarem essa exclusividade. Nós, de facto, passamos por um período de muita privatização da saúde, bastante privatização da saúde, talvez seja melhor dizer assim, e bastante até privatização também do sistema de ensino, muito em contra a maré de alguns outros países europeus. Obviamente os privados não vão resolver nada. Eu estava a comentar com alguém que tenta marcar uma consulta no privado e vai daqui a 2 meses, ou seja, não é verdade que os privados também tenham a oferta seja ilimitada, não tenham constrangimentos de oferta, portanto não resolverão tudo. Relativamente aos médicos, eu tenho uma preocupação, que é uma preocupação que eu não tenho fundamentação, não há estudos, portanto vou falar aqui só de uma preocupação, que é quando eu vou ao médico. Não há coisa pior que um economista da saúde ir ao médico, tenho que vos dizer, mas que é quando eu vou ao médico, porque começa a discutir com tudo, mas quando vou ao médico do setor privado, ver de facto muitos jovens, muitos médicos jovens a trabalhar exclusivamente no setor privado. O que neste momento, isso pode transformar-se, alguns hospitais privados estão até tecnologicamente muito avançados e na ponta de linha, na frente da tecnologia, mas o que levanta problemas é do que vamos ter de médicos daqui a uns anos, porque de facto há alguma perda de o que a gente chama learning by doing, de grandes volumes, de situações mais difíceis, de conhecimento, de aplicação também de familiaridade com algumas tecnologias e, portanto, de facto, podemos ter um problema com essa escolha dos médicos hoje de irem diretamente para o privado e não terem público. Mas eu gostava só de dizer uma coisa, agora que falou de saúde, agora vou-me animar. Que eu acho que se tem debatido muito pouco de saúde eu não tenho visto os debates, como é que eu estou a dizer isso, mas o que eu leio sobre o que se tem dito nos debates, tem-se discutido relativamente pouco a saúde. Um dos números que eu gostava de vos mostrar, porque a gente continua a discutir muito saúde em termos de sistema de saúde, isso obviamente tem bastante algumas limitações. Um dos números que eu gostava de mostrar, porque mostro sempre aos meus alunos e eles ficam admirados, e portanto agora vou só dizer um número aproximado, porque não o tenho aqui escrito, é a diferença, por exemplo, entre Portugal e a Suécia. Nós temos mais 2 anos de vida, em termos de esperança de vida, a nossa esperança de vida é 2 anos mais do que os suecos. Os suecos têm cerca, e o que eu vou dizer é um número abaixo, não me estou a lembrar exatamente o número, os suecos têm cerca de 12 anos de vida de qualidade a mais que nós. E, portanto, eu acho que é muito urgente o debate da saúde sair do debate do sistema de saúde, começarmos a falar das nossas cidades, começámos a falar da poluição, começámos a falar de outras coisas que podem promover a saúde, de facto, de vidas mais saudáveis. E, portanto, na minha opinião, normalmente o debate político não esgota todas as coisas que nós deveríamos ou poderíamos estar a falar sobre a saúde.
Muito obrigado. Muito obrigado por esta abertura de horizontes. Agora perguntava ao Francisco, como homem no terreno, não é? No mundo das pequenas e médias empresas, que, como já vimos, é relevante no tecido empresarial aqui de Braga. O Nelson falava-nos desta centralidade da dignidade da pessoa humana, não é? Na doutrina social da Igreja, que acho que tem como consequência reconhecer no homem uma dignidade transcendente. Ou seja, superando os tais materialismos, percebemos que o homem acaba por ser colaborador na obra criadora de Deus. Neste aspecto, talvez não seria demasiado ousado dizer que o trabalho e o salário talvez estejam num patamar, ao nível de relevância e dignidade, um pouco superior ao investimento e ao capital. No sentido em que o trabalho consiste num meio de libertação do homem e não só na satisfação de uma necessidade. Pronto. Neste sentido, eu vinha-te perguntar qual é que foi o impacto que a economia de Francisco teve no teu olhar, no dia-a-dia e no ambiente competitivo das pequenas e médias empresas. Também como gerente, não é? Lidas tanto com salários como com lucros, tanto com impostos sobre o rendimento como impostos sobre os lucros. Abrindo ainda mais o horizonte, os governos, na hora de decidir, devem preferir aliviar a carga fiscal às empresas ou aos trabalhadores, ou seja, como falávamos há bocado, ter uma taxa de IRS mais baixa ou ter uma taxa de IRC mais baixa, preferencialmente. O que é que dirias disto?
Obrigado pela pergunta, é complexa. Só queria dar uma nota em relação àquilo que o Nelson tinha dito ao bocado da questão do crescimento, porque acho que é muito interessante esta ideia de medirmos tudo em função do crescimento e não do crescimento da dignidade humana, o que foi uma das questões que a economia de Francisco também levantou, que é: será que estamos a medir corretamente o crescimento? Ou seja, será que é suficiente medir o crescimento apenas a quantidade de dinheiro produzido e não será o crescimento um conjunto de outras métricas? E acho que isso, sem dúvida, que mudaria o paradigma logo à partida. E acho isso muito interessante. Agora, voltando aqui à questão. Isto é complicado a vários níveis. Mas uma coisa que eu gostava de dizer, que acho que às vezes é importante, é que quando falamos do trabalho, da dignidade da pessoa humana, acho que também convém pensar que o empresário também é uma pessoa humana. E às vezes, neste diálogo, podemos cair numa espécie de nós e eles, não é? Como uma música de Pink Floyd, e cria uma certa divisão entre aqueles que são os bandidos, não é? E os outros que, coitados, trabalham e são a força motriz de tudo, não é? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Agora, olhando para a questão do efeito fiscal, parece-me que uma coisa está muito intimamente ligada à outra. Provavelmente, para o tecido empresarial português, o IRC não será a coisa mais impactante, porque o nosso tecido empresarial português é pequenas e médias empresas, não são empresas que estão a ter lucros absolutamente, quer dizer, escandalosos, claro, a toda hora e todo o segundo. Né? Portanto, não é bem assim a realidade. De qualquer das formas, porque é que eu acho que estão ligados um ao outro? Se nós baixarmos o imposto sobre os rendimentos das pessoas, efetivamente baixamos também o custo que a empresa tem com essa pessoa. É evidente que, se nós olharmos isso apenas do ponto de vista do nosso país, o impacto pode ser perverso. Nós podemos pensar assim: ok, eu estou a baixar aquele imposto, portanto a empresa tem um custo inferior com aquele trabalhador, logo a empresa vai pôr o diferencial no bolso. Pronto. E isso poderia ser um efeito perverso se nós usarmos apenas para o mercado português. Agora, se nós pensarmos numa competitividade que vai para além do mercado português, já não é verdade isso. Ou seja, se eu, para ter um... no meu caso, a maior parte das pessoas que eu contato são programadores de software. Não são propriamente a manobra mais barata que há disponível. Portanto, a competição de um salário de X que eu tenho que tentar conseguir oferecer para que a pessoa tenha um trabalho digno e comparável com outros programadores, por exemplo, aqui ao lado, na Alemanha, na Suíça, já não vou aos Estados Unidos para não ser escandaloso, permitiria potencialmente que eu, com o mesmo gasto naquele colaborador, pudesse oferecer um salário melhor. Ou seja, há um impacto duplo no facto de diminuirmos a carga fiscal da pessoa. Portanto, a pessoa, com o mesmo gasto para a empresa, deveria levar um salário maior. Que é muito complicado se depois agora introduzirmos a questão da progressão, a que escalões é que vamos fazer isso ou não, o facto de termos imensas pessoas com salário mínimo, o que é que isso significa do ponto de vista de aumentar, diminuirmos a carga fiscal para outros, o que é que isso significa no orçamento do Estado. Há aqui toda uma complexidade. Agora, à partida, uma está ligada à outra. Agora, o que eu queria também acrescentar aqui no comentário a esta parte das empresas é, ao olharmos para as propostas dos diferentes partidos, não é? É evidente que uma decisão económica, ou seja, fazer economia, é tomar uma decisão. E, portanto, nós sabemos que não há recursos infinitos, o Estado não tem orçamento infinito, e, portanto, uns tomarão a decisão de escolher A, outros B, outros C, privilegiando diferentes coisas. Aquilo que eu propunha como exercício para cada um de nós é, a partir daquelas propostas, de que país é que nos aproximamos? Porque é evidente que, seja as propostas do PS, do PSD ou de outro partido, é evidente que aquelas propostas não vão transformar o país em 6 meses. Quer dizer, mesmo as projeções económicas que cada um faz, são projeções tendo em conta aquilo que se pensa que poderá ser o resultado da economia portuguesa no próximo ano, nos próximos anos. Não sabemos se isso vai acontecer exatamente assim. Temos alguma probabilidade, mais ou menos, não é? Agora, aquelas propostas base, de que país é que nos aproximamos? Aproximamos-nos de um país mais, eu vou-lhe chamar, para fugir de ideologias, okay? Aproximamos-nos de um país mais passivo ou de um país mais ativo? Ou seja, aproximamos-nos de um país que é capaz de produzir ideias, produzir novas empresas, produzir novos produtos, é capaz de contribuir para a sociedade com algo que traz efetivamente valor, ou aproximamos-nos de um país cada vez mais dependente da sorte económica da Europa ou da sorte económica dos nossos parceiros económicos. Portanto, é aqui que eu me parece que começamos a distinguir, não é, propostas e estratégias. Porque, voltando à questão dos empresários serem um ser humano, não é? Nós precisamos deste ser humano que, a uma dada altura, se lembra de tomar uma percentagem de risco com uma ideia. Será que temos que privilegiar este risco acima de todas as outras coisas e dizer que, de repente, o que interessa é o capital e o lucro? Não é isso que está em causa. Agora, se mais de 80%, 90% das empresas sabemos que falham, nós temos que criar algumas condições, pelo menos mínimas, para que esse risco valha alguma pena. Porque senão continuaremos a deixar a inovação, as grandes ideias, a grande competição para outros países. Eu só queria fazer uma última ponto, desculpa, estou a tirar muito tempo, mas há a questão da educação, que foi tema da conversa anterior, que me parece fundamental e basilar isto tudo. Eu vou só dar dois exemplos rápidos. Por exemplo, essa questão dos salários, não é? Quando nós fazemos uma entrevista de emprego, é surpreendente para mim reparar a quantidade de pessoas que não sabe que o custo que ela tem para uma empresa não é o que ela leva para casa. Isto parece óbvio, mas é surpreendente o número de pessoas que não sabem isto. Outra questão. É surpreendente também ver um aluno da universidade com dificuldade, às vezes, em interpretar um texto. Portanto, são coisas que, parecendo que não, têm um impacto económico gigantesco, porque são estas pessoas que depois fazem o nosso tecido empresarial, o nosso tecido de trabalho. Não é? Portanto, e isto, uma coisa sem a outra, não é nada.
Vou só reagir a uma das coisas que disse aqui o Francisco, sobre este espaço que é preciso criar na economia para que as empresas possam arriscar e falhar. Ou seja, sabemos que o processo criativo, sabemos que a abertura à tecnologia, o posicionar-se na indústria, não é um jogo de certezas, é um jogo de risco. E o professor Ricardo Reis, nesta entrevista ao Sol, que há pouco falava, falava da necessidade das reformas estruturais, que é um palavrão que ouvimos falar desde que nascemos, mas que, na sua opinião, é aquilo que vai permitir a Portugal crescer a níveis acima da estagnação económica a que nos encontramos. E falava não só, e falava sobretudo, destaco aqui duas reformas que ele falava, ou seja, deixar de usar os impostos como forma de expropriar o sucesso particular ou empresarial, ou seja, sair um bocadinho da lógica do imposto como um dever pesado que as pessoas e as empresas têm diante do Estado, e sobretudo esta necessidade de flexibilizar a economia, ou seja, no sentido de abrir o espaço para que as empresas possam arriscar, tenham suporte e depois é isso que vai trazer o crescimento, não é? É isso que vai trazer a inovação, sabendo, pronto, que a realidade é complexa, como diz o Papa Francisco, então a economia, tanto ou mais, está sempre em mutação, então é preciso esta flexibilidade para irmos reagindo. Achei interessante esta intuição do professor Ricardo Reis. Dirigida ao Nelson. Como fruto do encontro de Assis, os jovens assinaram um pacto, comprometendo-se pessoal e coletivamente a dedicar as suas vidas para que a economia de hoje e de amanhã se torne uma economia do Evangelho. Vale a pena citar o pacto, vale a pena escutar com atenção. Queremos uma economia de paz e não de guerra. Uma economia que cuida da criação e não a devasta. Uma economia ao serviço da pessoa humana, da família e da vida. Respeitadora, sobretudo, dos mais frágeis e vulneráveis. Uma economia onde o cuidado substitui a rejeição e a indiferença. Onde as finanças são amigas e aliadas da economia real e do trabalho e não contra estas. Uma economia que combate contra a miséria em todas as suas formas. Reduz as desigualdades e sabe dizer, com Jesus e Francisco, bem-aventurados os pobres. Uma economia guiada por uma ética da pessoa e aberta à transcendência. Uma economia que cria riqueza para todos, que gera alegria e não apenas bem-estar. Acreditamos nesta economia. Não é uma utopia, porque já a estamos a construir. E alguns de nós, em manhãs particularmente luminosas, já vislumbraram o início da Terra Prometida. A pergunta é: que conselhos darias aos jovens que estão nesta sala, e são muitos, e àqueles que nos ouvem lá em casa, que sonham um futuro diferente e querem ser protagonistas da mudança, transformando o mundo? Poderá a economia e a política ser uma vocação?
Então, não, começando pelo final, não se pode conceber um cristão sem um papel político e económico. Portanto, faz parte da nossa forma de estar no mundo termos um papel político e ter também uma forma de estar que, quando entramos no mercado, acho que o Bento XVI diz isto: nenhum ato comercial é neutro. Ou seja, nenhuma compra que eu faça é neutra. Há de haver sempre alguém que está a ser beneficiado ou que eu estou a reconhecer valores, e pode, por vezes, haver alguém que eu estou a prejudicar. Então, cada pequena compra da nossa vida, e isto não é para viverem com uma espada em cima da cabeça, dizer, caramba, ui, o que é que vai acontecer da próxima vez que eu comprar na Amazon? Mas compreender
que cada vez fazemos um ato, a expressão do Bento XVI era um ato moral. Cada compra é um ato moral. E isto é importante estar dentro da nossa... estar bem encaixado. Assim como qualquer decisão que eu esteja a fazer, tem uma repercussão política. Desde a minha boca no café, até o artigo que eu escrevo para o Diário Domingo. Tudo vai ter uma repercussão política. Não há forma de escapar a isto. Mesmo quando eu não voto, há repercussões políticas. A questão às vezes aqui é assumir a responsabilidade do meu gesto. É ou não é possível uma economia de Francisco? Eu sou um grande entusiasta da economia de Francisco. Portanto, quando eu vejo que encontrei em Assis, não percebendo nada, que é isto que eu digo sempre, falava muitas vezes com o Afonso Espregueira, que é um jesuíta, e com a Rita Sacramento Monteiro, que é também uma das pessoas que está aqui muito envolvida no Ponto de Cruz. Quando eu encontro em Assis, eu lembro de andar a falar com eles e começar a chateá-los, pai, no início de setembro, para sonharmos uma coisa com a redoração do Papa, e dizer, eu não percebo nada de economia. Mas é mesmo importante o que vocês estão a fazer e, portanto, temos que falar disto. Isto tem de se tornar claro. É ou não é possível? Sim, é. É até porque é uma coisa que nós temos andado a sonhar já há algum tempo. No plano mais macro, imaginando que vocês querem ser mesmo economistas e querem jogar e vão ter de jogar mesmo da bolsa e tudo e vão ter dinheiro, é muito simples. Fundos de investimento éticos. Apostar o meu dinheiro em fundos de investimento éticos, em que não entre petróleo, em que não entre indústrias de armamento. Isto é para ir para o mais alto de tudo. Outra experiência, microcrédito. Tentar concorrer e ou criar experiências de microcrédito no nosso país. Pequenos empréstimos que podem alavancar a vida de outra pessoa. Criar cooperativas de consumo. Como jovens, queremos comprar fruta. Vamos organizar-nos. Como é que nós saltamos sobre os intermediários e vamos diretamente aos agricultores para garantir que o produto chega à minha casa, que é natural e que realmente eu vou estar a dar dinheiro diretamente a quem está a trabalhar a terra, ou o mais próximo possível. E multiplica isto por várias coisas da vossa vida. Isto está tudo na Caritas in Veritate do Bento XVI. E está também na mensagem para a Quaresma do Papa Francisco, em que diz que uma das coisas que temos de fazer é uma reforma de vida comunitária. Como comunidade, que é que nos começamos a organizar desta maneira? Quero fazer uma compra online. Quantos dos meus amigos vão estar a fazer compras online? Será que conseguimos arranjar uma forma de podermos coordenar-nos? Estão a ver isto? Realmente está mesmo à nossa beira. É mesmo fácil, é mesmo acessível. Por último, olhar para o meu estilo de vida. Eu tive um professor de moral social que dizia, um dos desafios que fazia no início do ano era aplicar Tomás de Aquino à nossa casa. O Tomás de Aquino, santo, tinha uma visão de bens, em que ele dizia, uma coisa são os bens necessários, onde são os bens socialmente necessários e os outros são os bens supérfluos. E o meu professor de moral social dizia, quando chegarem a casa, agarrem autocolantes de cores diferentes. E no vosso quarto comecem a colocar autocolantes nas coisas que têm. Quais é que são os bens que são realmente necessários? E se tiverem a gerir uma casa, pensem. Eletricidade, água, pão, fruta, alimentação. Isto é mesmo necessário. Para o Francisco, por exemplo, um computador. Torna-se um bem necessário, coitado. Depois há os bens socialmente necessários. Algo que tendo em conta o que eu faço, é realmente importante que eu tenha isto. Não é determinante, mas é importante. Se quiserem, por exemplo, no meu caso, um carro. É um bem necessário ter um carro? Não. É socialmente necessário eu ter acesso a um carro? Sim, dá-me jeito. Somente quando faço viagens, tenho de ir e voltar no mesmo dia. Em que às vezes não consigo conciliar com os alfas. É pena, mas não consigo. E depois há os bens supérfluos, que é onde entra aquilo que eu se calhar nem me faz falta, mas que eu gosto de ter. E aqui, muitas vezes, é onde devia entrar o nosso corte. Porque, como diz o Papa Francisco, a mensagem para a Quaresma, todos nós estamos empenhados em ter um mundo diferente. Ninguém está contente com o atual estado do mundo. Ninguém quer pagar o preço de arriscar um mundo diferente. E aqui nós realmente temos que começar a assumir esse preço. Provavelmente como comunidades. A ter mais esta consciência. O que é mesmo um bem necessário? O que é um bem socialmente necessário? O que é supérfluo? E se quiserem calcular nos supérfluos, o Leão 13 Espero que seja o Leão XIII, mas se não foi o Leão XIII, foi depois. Já não lembro se foi o Leão XIII ou se foi o João Paulo II. A agarrarem neste modelo, vão colocar os impostos na questão dos bens supérfluos. O Estado deve ter em atenção que, ao criar impostos, os impostos devem tocar os bens supérfluos da pessoa, não os bens necessários ou socialmente necessários. Senão, não são impostos justos.
Muito obrigado, Padre Nelson, professora Paula, Francisco. Estamos aqui para... Temos de fechar, já foi um debate bastante prolongado. Vamos dar condições para continuar a conversar aqui na sala. Ok, então temos possibilidade para ainda ouvir a...
Não, eu só queria defender os economistas, eles não jogam em fundos de investimento. Não, primeiro para dizer que a economia é uma ciência que se preocupa, obviamente, com o bem-estar, com as escolhas, com os recursos escassos e, portanto, todas estas coisas que disse são muito relevantes. Eu gostava só de algumas coisas que tinha pedido, talvez também fazer aqui algum contexto, dizer que, de facto, esta discussão entre o crescimento versus desenvolvimento é uma questão que vem discutindo há muito tempo, certo? Nós temos, quando nós pegamos em dados, de facto nós encontramos uma grande correlação entre o crescimento e o desenvolvimento, quando medimos obviamente desenvolvimento por esperança de vida, por taxa de mortalidade infantil, podíamos continuar a encontrar aqui, só me lembro de indicadores de saúde, mas há mais. Portanto, nós de facto encontramos uma forte relação entre crescimento e desenvolvimento, não sendo eles a mesma coisa. E se calhar estamos nós com o grande desafio de que como é que vamos nos desenvolver sem necessariamente continuar a crescer face aos recursos naturais, face a estes problemas que estamos a ter ambientais e por aí adiante. Mesmo a economia, e regressando ao tempo de Malthus, nós pensamos, eu acho que na sociedade se pensa muito na tecnologia como um novo Deus. Nós acreditamos que quase tudo se vai resolver com a tecnologia. Portanto, a tecnologia quase que virou o novo Deus das pessoas. E, portanto, nós achamos que muitos destes problemas se vão resolver com a tecnologia e vamos ficando mais inativos, mais parados perante aquilo que a gente pensa que vai acontecer. Mas eu gostava só de falar aqui também uma coisa importante que notou, que é o contexto em que vivemos a economia hoje, porque eu acho que alguns aspectos são importantes. Primeiro é de um contexto de desglobalização, que é uma coisa totalmente contrária ao que vínhamos fazendo, ou seja, de facto, houve um grande aumento das barreiras de comércio e, portanto, há uma forte pedidão para a desglobalização, para voltarmos a fazer problemas de questões de soberania, ou seja, podemos ter uma Europa ou um país que não tenha soberania alimentar, que não produza medicamentos essenciais. Portanto, voltou essa discussão toda, agora impulsionada pela guerra, e que vai de certeza mudar muito a forma como se organiza a economia mundial. Temos também uma situação de abrandamento de crescimento dos países, das economias europeias e dos Estados Unidos, e um crescimento maior dos países menos desenvolvidos, portanto, ou em desenvolvimento, portanto, melhor dizer em desenvolvimento, e portanto vamos ter um mundo muito mais multipolar e portanto vai também trazer outras coisas e temos obviamente uma coisa que poderá transformar tudo o que estamos a dizer agora ou que daqui a uns tempos nos pode parecer que quando estávamos aqui estávamos a falar da economia do século XVIII, que é a transformação tecnológica que se avizinha e que eventualmente muda muito dessas coisas. Mas eu gostava de dizer uma coisa importante só e termino, que é, nos últimos anos, um dos grandes problemas, também agora para as eleições, e que se põe nestas questões da participação dos jovens e da participação das pessoas, nós tivemos, de facto, uma diminuição da pobreza. Quando nós olhamos para as últimas décadas da pobreza mundial, tivemos uma diminuição da pobreza e tivemos um grande aumento da concentração de riqueza. E, portanto, quem ficou no meio foi classe média, certo? Que viu perder algum do seu poder de compra e portanto, isso reflete-se nas sociedades de uma forma dramática, certo? Porque a classe média é normalmente o motor da discussão política, da participação, do ativismo e, portanto, de facto, nós temos um crescimento muito grande da concentração de riqueza que vai mudar toda, que tem que também passar por esta forma como vemos os impostos, Eu acredito que vamos ter que ver os impostos, vamos ter que ver o grande desafio. Uma das perguntas que fazia é qual é o grande desafio. Eu penso que a redistribuição é um grande desafio que vamos ter. E, portanto, sobretudo com a concentração de riqueza que a tecnologia pode vir a trazer. Portanto, estamos, de facto, numa situação que eu acredito que daqui a uns anos pensamos que estivemos aqui a falar da economia do século XVIII. Só para alguns dados, só para falarmos de alguns dados, desculpa, sobre o risco de pobreza, que foi aqui uma coisa falada, que é uma coisa que quase não falamos, ou seja, quando os grandes desafios, obviamente, nós temos um país muito desigual, o nosso risco de pobreza está mais ou menos na média europeia, porque temos muitos países com riscos de pobreza muito elevados, como Roménia e por aí, é de 21%. Nós temos neste momento uma taxa de pobreza de 17%, e eu gostava que vocês sentissem esses dados, sobretudo os jovens, percebessem isto como um desafio. 10% das pessoas que trabalham são pobres. 40%, obviamente, 40% dos desempregados são pobres. 15% das pessoas reformadas são pobres. Isto, obviamente, é uma coisa que devia estar no debate.
Obrigado por este apelo final. Não, acho que foi pertinente em relação à necessidade, que é também uma consequência do bem comum, da redistribuição e à consciência que devemos ter das desigualdades que ainda hoje estão no nosso mundo. E termino com esta ideia do Papa Francisco, de que o clamor dos pobres e o clamor da terra são dois clamores indissociáveis relativamente aos quais temos o dever de parar. Bem, agradecendo a todos a presença, agradecendo em particular aqui aos nossos convidados, agradeço por este ter sido um momento em que de facto pudemos sonhar um país para todos e que pudemos pensar a economia à luz do princípio do bem comum. Muito obrigado, uma boa noite e até Coimbra.